Muito bem, Cláudio, amigos ouvintes. Se nós formos analisarmos o jogo de hoje pelo aspecto de tático, não foi um bom jogo de futebol. Se formos analisar pela emoção que o jogo teve, por vários momentos de emoção, e o torcedor que veio aqui, com certeza, agradou. Principalmente o torcedor do Chapecoense, que saiu vencedor. Mas foi um jogo de muitos erros, de posicionamentos táticos também errados em alguns momentos, por parte do Brasil e por parte da Chapecoense, o que traduz o resultado do jogo. Se o Brasil errou muito na frente e não fez, em alguns momentos errou atrás e tomou. A Chapecoense errou demais atrás, mas foi presenteada porque o Brasil não aproveitou e acabou, toda vez que a Chapecoense errava, o Brasil repetia o erro também e não fazia o gol. Já a Chapecoense, as chances que teve, acabou sendo mais efetiva e não errando tanto no setor ofensivo. Primeiro tempo, eu até, na observação do Beto, ele entende que acabou a primeira etapa com uma leve superioridade da Chapecoense, que eu até discordo. Eu entendo que no primeiro tempo o Brasil, em termos de posicionamento, de domínio, ele foi, tanto no, na primeira metade como na segunda metade, ele sempre foi a equipe mais posicionada. O que aconteceu é que o Brasil saiu na frente aos 9 minutos, fez o gol que lhe dava vantagem, com o Marcos Denner, e depois teve 20 minutos que a Chapecoense entrou em confusão total em campo. O Rafael Bittencourt totalmente perdido no lado direito e não conseguiu, o Mauro Velho, corrigir isso com o jogo andando. Por mais que ele gritasse, esperneasse, o Brasil dominava a partida e tinha amplos espaços nos dois lados do campo. Rafael Bittencourt não sabia se encontrava o Nil, se marcava o Atos, que estava caindo às suas costas, e isso proporcionou um espaço enorme para o Brasil no lado esquerdo, ao lado do volante ali da Chapecoense, e no lado direito da defesa da Chapecoense, e no lado esquerdo às costas do seu ala, que também teve muita dificuldade na marcação, até não foi também ajudado pelos seus volantes. O Aelson teve enorme dificuldade e por ali o Guilherme principalmente se aproveitou com o Jackson para fazer várias jogadas e encaminhar situações para o Brasil. E por isso teve, né, nesses 20 minutos que foram dos 9 minutos o gol do Brasil até aproximadamente os 30 minutos que foi o gol do Neilson, um pouquinho antes a Chapecoense tinha feito a troca. Tinha saído pela fatalidade o Aelson, lateral esquerdo, e entrado Medina. Medina foi para o lado direito, para a ala direita, e o Rafael Bittencourt passou a ocupar o setor de meio campo. Ali a Chapecoense melhorou um pouco, mas não o suficiente para ser superior ao Brasil, por exemplo, na primeira etapa. Mas houve uma melhora que já quase equilibrava e dava condição da Chapecoense chegar. E aos 30 minutos, numa jogada que começou com o Rafael Bittencourt, a Chapecoense chegava ao primeiro gol, que seria o primeiro gol do Neilson, numa jogada rápida que a defesa do Brasil foi envolvida, e o Neilson ficou à frente do goleiro Vanderlei e com calma tirou dele e empatou o jogo. A partir dali, o jogo, na minha opinião, ele continuou, no mínimo, de forma igual, com o Brasil tentando chegar, tentando atacar e com espaços ainda dentro de campo, e a Chapecoense uma melhora sensível com a passada do Rafael Xavier para o meio de campo, mas também nada demais que preocupasse. O resultado de 1-1 ele servia, ele para o Brasil ele não era um resultado ruim e foi para o intervalo com esse resultado. Bom, naquele momento o intervalo ele era muito mais importante para o Mauro Ovelha, que estava com a equipe desacertada, que tinha problemas na marcação e que dava muitos espaços ao Brasil. Ao Brasil restava o Beto, claro, conversar sobre situações que tinham acontecido naquele primeiro tempo, mas e talvez preparar-se, porque saberia que para a Chapecoense mudar a situação do jogo, ela teria que fazer alguma mudança. E foi o que ocorreu. O Mauro Ovelha, no intervalo, ele acabou mudando a postura tática da equipe, que foi o que trouxe a Chapecoense para o segundo tempo. E aí, novamente, o Beto falou que o Brasil começou melhor o segundo tempo, e na minha opinião, pelo contrário, a Chapecoense veio melhor para o segundo tempo, porque o seu técnico usou o vestiário de forma correta. Ele, à frente dos três zagueiros, ele posicionou o Medina como um ala pelo lado direito, centralizou o Everton César e o Neném. Era uma linha de três, o Neném, que era o camisa 10, e o Neném, aliás, que era o camisa 10, passou a jogar como um ala pelo lado esquerdo e fazia, assim, uma linha de três jogadores da Chapecoense na frente dos seus três zagueiros. E adiantou um pouquinho o Diogo Roque para jogar junto com o Rafael Bittencourt na meia, deixando os dois atacantes, Neilson e Giancarlo, na frente. Esse posicionamento deu à Chapecoense uma condição melhor. Aí sim, encontrou a marcação, trabalhou melhor a bola, tanto que deu resultado aos 10 minutos, quando a Chapecoense fez o segundo gol e se colocou em vantagem. Com essa vantagem, o que que se imaginava? Que o jogo ficasse favorável à Chapecoense, porque o Brasil teria que se abrir, a Chapecoense tinha acertado um pouco o posicionamento dentro de campo, mas o jogo foi repleto de surpresas. Novamente o Brasil retomou o jogo, a Chapecoense se desencontrou em campo, e aí começaram a haver as sucessões de erros. A partir dos 10 minutos, se sucederam três erros incríveis, né? Por parte do zagueiro da Chapecoense, que foi sair jogando e entregou a bola de presente para o Marcos Denner, que fez tudo certo, rolou para trás, e o Luiz Carlos, sozinho, quis colocar de chapa, pegou embaixo da bola, quis bater firme, ela subiu e errou um gol ali, sem goleiro, porque o goleiro já tinha saído para fechar o ângulo, e o Marcos Denner trocou para trás e ele acabou errando. Era o primeiro grande erro do Luiz Carlos no jogo. O Marcos Denner tinha tido uma chance no primeiro tempo, mas aí o goleiro também teve méritos, que foi o melhor jogador da Chapecoense e o melhor em campo, mesmo que o Neilson tenha feito os três gols, o Rodolfo foi o melhor em campo. Mas esse, no segundo tempo, o erro foi do Luiz Carlos, que precipitou a conclusão e errou. Depois, novamente, em jogada de lado de campo, a bola sobrou para o Atos, ele bateu na trave e a bola sobrou para o Luiz Carlos no meio do gol, a três passos da linha final. E aí, talvez, com medo de errar novamente, ele quis colocar com calma, mas aí deu tempo para o Rodolfo voltar e fazer uma defesa brilhante, claro, ajudado pela demora da conclusão, e porque foi uma conclusão fraca do Luiz Carlos. Errava ali o segundo gol, o Luiz Carlos, e perdia o Brasil mais uma chance. Então, a sucessão de erros, porque nesse lance, antes tinha errado o goleiro Rodolfo, que foi a única falha dele no jogo. Ele saiu sozinho e deu um tapa no pé do Atos, que jogou na trave. Mas seria o único erro dele no jogo, que depois, o que ele fez, ele saiu muito no lucro, porque, sem dúvida nenhuma, como eu falei, foi o melhor jogador em campo. E o Brasil ainda perderia um outro gol, o Luiz Carlos perderia novamente, numa bola que ele recebeu sozinho dentro da área e demorou a concluir. Era um lance para ele dominar e já definir rápido, porque o goleiro estava à sua frente, e ele dominou, esperou, fez um movimento lento para concluir, e quando ele foi concluir, o zagueiro veio e fez o corte, deu o carro na hora certa, na bola, não foi pênalti, e o Brasil perdia ali o Luiz Carlos perdeu o terceiro gol, que, como ele mesmo referiu no final, não costuma perder, é um centroavante, e por ter perdido, o Brasil deixou com certeza hoje de sair daqui com um resultado melhor. Porque foi um jogo que, por todas as características que teve, o Brasil poderia, aí dirão, pô, o Brasil perdeu 3-1 e o Eduardo está dizendo que poderia ganhar o jogo. Se o Brasil tivesse acertado as conclusões que teve, e foram muitas, O Beto falou em 10, eu tenho 9 claras aqui, com algumas outras que o Brasil teve condição de fazer. Se o Brasil tivesse acertado 50% das conclusões, tinha feito 4. Se a Chapecoense tivesse feito os 3 que fez, e tá, teve mais um lance que a Chapecoense perdeu, mas o Brasil poderia ter aproveitado uma outra e sairia com a vitória. Mas não foi isso que aconteceu. Foi o jogo que nós comentamos que o Brasil mais criou situações de gol e foi o jogo que mais errou. Isso aí ficou evidente, ficou claro. E quem não faz, acaba tomando, e a Chapecoense aproveitou as jogadas que teve, foi mais efetivo e venceu o jogo 3-1, e isso é que vai contar a partir de agora a história. O Brasil sai daqui com a derrota, e dos resultados, o resultado mais importante era esse, e o segundo, o resultado de Caxias, para mim, o melhor resultado que poderia acontecer, porque terminou em empate. O Caxias praticamente está fora da briga, e o Joinville, que joga aqui com a Chapecoense, vai ter que brigar ainda para classificar, não chega classificado, e também é mais uma vantagem para o Brasil, eles vão ter que brigar entre eles, e o Brasil só tem que fazer a sua parte aí. Hoje, o Brasil depende dele para classificar, e terá que encaminhar essa classificação, que poderia ter ficado mais fácil se o jogo de hoje tivesse traduzido a boa atuação, a boa produção ofensiva, tirando a conclusão, e que não conseguiu traduzir o Brasil. Mas foi isso, a Chapecoense fez o terceiro gol numa troca, quando o Beto efetuava a troca, a Chapecoense foi lá, colocava o João Emir para segurar mais e ter mais retenção de bola. Talvez ali na troca o Brasil tomou o gol e que acabou decretando a sua derrota e a situação de não tornar a situação melhor do que ela poderia ser pelo que foi o jogo de hoje. Destaques no Brasil, o Vanderlei, mesmo tomando os 3 gols, fez 2 defesas também fantásticas. No setor de meio campo, Atos, que jogou até o final, foi o jogador mais inteligente, mais lúcido, e o Guilherme, pelo primeiro tempo, e até pelo segundo tempo, quando saiu, fez uma partida muito participativa, de imposição física, de segurar a bola, e para mim o melhor jogador, e foi eleito por nós, o Marcos Denner, porque hoje participou demais do jogo, perdeu um gol, e eu até não reputo como um gol perdido, porque o goleiro fez uma defesa milagrosa também, mas criou várias situações, veio no meio campo, segurou a bola, levou até o ataque e ajudou na marcação. Não tinha visto ainda, desde que ele havia chegado no Brasil, fazer um jogo como fez hoje, e o Marcos Denner foi o grande destaque do Brasil pelo envolvimento e pela atuação na parte técnica hoje. Mas foi isso. O Brasil sai daqui, lamenta pelas situações de gol que teve, mas acaba perdendo o jogo por 3-1, e como eu falei anteriormente, depende só dele. Tem um momento muito bom em relação ao que já teve o Brasil nesse ano. Hoje é uma equipe acertada, uma equipe que trabalha mais, que tem confiança. Então é aproveitar esse momento, aproveitar a confiança para buscar essa classificação e uma das duas vagas na chave.